Boa tarde a todos. Vamos dar início então à nossa aula de dúvidas desta semana, terça-feira, 14 de julho de 2020. Eu vou comentar um pouco mais para frente, mas a minha ideia, analisando o que falta para nós encerrarmos o curso, né, reduzir essas aulas de dúvidas a uma por semana, ok? Então, hoje eu vou comentar sobre o exercício conceitual que eu liberei, né? Mas a ideia é que a gente faça essas aulas somente às terças-feiras, tá? Até o término do curso, né? Por falar em término do curso, deixa eu confirmar aqui algo que eu esqueci de baixar. Vamos lá. Tem uma informação oficial aqui, né, da atualização do cronograma da pós-graduação. Eu baixei aqui e esqueci de abrir. Vamos lá, só para ter calendário escolar de pós-graduação. Né? Então, no momento, votado, acho que no dia 7, 8 de julho, alguma coisa assim, há uma semana atrás, né, foi atualizado e o término das atividades das disciplinas do primeiro período letivo de 2020 deve se dar no dia 22 de agosto, tá? Então, 22 de agosto é o prazo limite. Evidentemente, a nossa disciplina não sofreu interrupções, tá? E a gente pode terminar antes. Na verdade, em termos de conteúdo, já terminamos. Apenas estamos agora com as atividades de avaliação, ok? Então, eu vou, talvez no começo da próxima semana, né, apresentar para vocês aquelas propostas de datas para a gente marcar, agendar as provas orais, tá? Vou disponibilizar alguns horários e vocês vão apontar as disponibilidades e eu vou definir a data com uma certa antecedência, tentando agrupar o máximo possível para não distanciar muito, né? Não dar muito mais tempo para um aluno do que para outro, mas eu não vou conseguir fazer essas avaliações em menos do que 3 a 4 dias, tá? Então, temos ainda que definir essas datas da prova oral e não há chance, pelo que eu estou percebendo, de fazer a prova presencial, mesmo tendo essa possibilidade até 22 de agosto. Então, a partir do dia 23 de julho, que seria a data da nossa prova presencial, né, já vamos começar essas atividades de entrevista pessoal entre o professor e cada um dos alunos, ok? Em torno de 40 minutos, em média, talvez um pouco menos, vamos ver como que vamos andar, né? Vai depender também da minha, da forma como eu vou selecionar as questões dessa prova, ok? Bom, eu liberei a última atividade, né? Eu sei que vocês já estão cansados, o semestre está longo, mas eu, até sabendo disso e ciente de que estamos na reta final, baixando a guarda, né, eu não estou forçando muito nessas últimas atividades. Em termos de quantidade de exercícios, elas podem até assustar um pouco, né? São 3 atividades do EFC4 e mais 3 atividades do 4, né? 4 atividades do EC2, tá? Mas Lembremos que estamos, já não temos mais as aulas, né? Não temos mais matéria nova e, portanto, a dedicação está exclusiva para essas atividades de avaliação. Mas acreditem em mim, vocês seguindo adequadamente os roteiros elas não devem tomar muito tempo, embora os assuntos, particularmente desses exercícios conceituais, sejam quase todos novidade, vamos dizer assim. Ou seja, em lugar de trabalhar apenas conceitos já vistos durante as aulas, né, eu resolvi avançar sustentado por conceitos que a gente viu em aula, tá? Então, são temas novos. Nós encerramos as videoaulas, encerramos a matéria do curso, mas esse exercício conceitual tem quatro questões que vão desafiar vocês um pouquinho mais, tá? Sem exagero de leituras complementares. Claro que, por exemplo, na primeira questão aqui, vamos abrir, eu vou compartilhar a tela aqui, vamos lá. Então, na primeira questão, eu peço que vocês tomem por leitura de apoio dois papers aqui no Archive, ok? E, evidentemente, se vocês forem ler os papers inteiros, né, isso vai tomar um bom tempo, mas não é, não há, e além disso, tem também um manual aqui do Mouser, tá? Mas não é necessário fazer essa leitura exaustiva desse material. A ideia já está no próprio roteiro aqui. Bom, vamos lá. A primeira questão desses exercícios conceituais, né? Então, temos em paralelo agora o EFC4 e o EC2, tá? Com prazo bem tranquilo aqui até 4 de agosto, ok? Professor, mas como nós paramos menos do que boa parte dos cursos, tal, por que que o curso está se estendendo tanto? Ora, eu estou dando mais prazos para vocês dentro do cronograma oficial da universidade, né? E espalhando um pouco mais, evitando que vocês tenham que fazer esforço muito concentrado, tá? Mas, enfim, esse prazo de 4 de agosto agora é o último, não há mais atividades, tá? E a única que vai ocorrer é essa prova oral com o professor, tá? A partir de 23 de julho, em alguma data que vocês vão se manifestar dentre as possibilidades, certo? Enfim, então vamos lá. Prazo de entrega do EC2, 4 de agosto. Professor, mas eu não recebi a nota do EC1. É verdade, eu estou devendo, mas a partir de agora eu estou com melhor flexibilidade para cuidar disso, tá? Eram seis questões, está demorando um pouco realmente para fechar a correção, mas certamente vocês vão receber a nota do EC1 bem antes desse prazo de 4 de agosto, ok? Vamos lá. Questão 7. 1,5 é uma questão que trabalha com aprendizado multitarefa, tá? Só olhando para essas figuras aqui, já dá para perceber que não tem nenhum grande segredo. A ideia é o seguinte: em lugar de trabalhar cada tarefa de aprendizado independentemente, isoladamente, né? Você vai treiná-las em conjunto. Tem cenários onde isso é vantajoso e tem cenários onde isso não é vantajoso, né? Evidentemente, se as tarefas não têm nada a ver uma com a outra, né? Aprender conjuntamente, não deve trazer benefícios, né? Então, essas tarefas A, B e C que aparecem aqui nessa figura, elas têm que ter algum vínculo para que, por exemplo, um caso bem tranquilo aí é detector de spam em e-mails, né? Evidentemente, nem tudo que é spam para mim é spam para vocês, mas se eu se a gente puder treinar um classificador de spams para e-mails, né? Em lugar de treinar um para cada usuário, né, para cada caixa de mensagem, né, mas usar várias centenas que seja de caixas e mensagens e treinar conjuntamente, né, é esperado que a performance de detecção de spams, né, seja incrementada, seja melhorada, tá? Então a ideia é essa. E vocês vão ler, sim, esse material de apoio, esses dois papers aqui, e perceber que quanto menos amostras você tiver, né, mais... aqui eu pus o link direto para o PDF, o outro para a página que tem o link para o PDF. Eu deveria ter uniformizado aqui, mas tudo bem. Então, um trata de multitask learning em geral, e vocês vão ver que, normalmente, quando se fala em aprendizado multitarefa fora do contexto de deep learning, os modelos de aprendizado são lineares, né? E a vantagem para isso é explorar todo o potencial algébrico de você ter soluções, problemas de otimização convexos, ok? Por isso que a gente trabalha com modelos lineares ou, no máximo, baseados em kernel, tá? E o outro é multitask learning diretamente no contexto de deep learning, ok? Mas, enfim, quanto menos amostras você tem para cada classe, melhor tende a ser o desempenho dessa abordagem multitarefa, né? Ou seja, que treina conjuntamente. Por quê? Porque a palavra-chave aqui é compartilhamento, né? Alguma coisa você vai compartilhar entre as tarefas, né? Seja parâmetros do modelo, ou seja dados, né? Ou ambos, ou outras coisas mais, né? Por exemplo, o aprendizado multitarefa pode compartilhar apenas o coeficiente de regularização. Vamos dizer que, para uma certa tarefa que tem a ver com uma certa tarefa A que tem a ver com uma outra tarefa B, né? Se para a tarefa A você usa um certo coeficiente de regularização, você tinha muitas amostras ali, pôde definir adequadamente o coeficiente de regularização, você pode compartilhar só isso. O coeficiente de regularização da tarefa A vai ser usado no treinamento da tarefa B. Já é uma abordagem multitarefa, tá? Você está compartilhando alguma coisa que veio da tarefa A para a tarefa B, tá? Só fazendo uma distinção aqui entre aprendizado multitarefa e aprendizado por transferência, né? Quando a gente fala em transfer learning, eu até tenho múltiplas tarefas ali, tá? Mas eu estou focado numa só, é aquela que vai receber a transferência. Pouco importa as outras tarefas já resolvidas ou que estão sendo abordadas. Aqui não. Todas as M tarefas que eu tenho que aprender, né, são importantes, e o compartilhamento é de todas para todas, pode ter uma assimetria aí ou não, tá? Mas, enfim, então, vamos voltar àquela ideia que eu já abordei aqui quando eu falei de interpretabilidade. Então, nós estamos vivendo tempos em que já foram propostos modelos muito competentes de aprendizado, né? E técnicas de ajuste de parâmetros desses modelos também muito competentes. Então, se nós ficarmos focados apenas em performance de modelos de aprendizado single task, né, independentes, isolados, né, eu vou ficar brigando na quarta casa decimal em termos de performance, tá? Quem regulariza mais um detalhezinho aqui e ali. Ok? Então, eu posso dizer que essa área, a menos que me contradigam no futuro próximo, né, eu posso dizer que essa área de aprendizado monotarefa, né, já está saturada, ou seja, tudo de melhor que a humanidade poderia propor em termos de modelos, flexibilidade, controle dessa flexibilidade de modo a obter uma regularização de bom nível, né, já foi conquistado, certo? Então, eu não tenho muito mais o que melhorar em termos de performance durante o aprendizado. E aí, para não perder o emprego, né, para continuar a termos defesas de tese, de novo, essa linha de argumentação é muito simplista e muito oportunista. É evidente que não é assim que acontece. Eu sou um orientador e eu jamais pensei assim, né? Tipo, puxa, está acabando o espaço, a área está saturando, então temos que inventar alguma coisa nova para ficar brincando, né, de que estão fazendo alguma coisa séria. Não é por aí, tá? Entenda que eu só estou fazendo essa interpretação para facilitar o posicionamento hoje do estado das coisas, né? Então, se ganhar performance no treinamento não faz mais sentido, porque já atingi o limite, vamos dizer assim, né? Então, tem que focar em outros aspectos. De novo, não é tão pragmático e tão oportunista assim. Se fosse, seria muito chato e seria uma espécie de fraude, né? Eu nunca compactaria com isso, me colocando nessa posição de líder de um grupo de pesquisa, né? Que vai atrás de pesquisa só para não perder a boquinha, tá? Entendamos isso daí. Então, acho que ficou claro que eu estou falando de uma forma polarizada e oportunista, tá? Mas vamos lá. Então, se está saturada a área de proposição de modelos de aprendizado e técnicas de treinamento e de regularização, então eu tenho que ir além, tá? Para continuar ganhando em desempenho de algum modo ou ganhando algo mais. Então, a gente viu que o ir além pode ser essa parte da interpretabilidade. Então, bom, se eu não ganho mais em performance, então eu não vou me preocupar mais apenas com a performance, mas vou atrás também de dizer por quê, como, o que foi relevante na entrada para levar esse acerto na classificação e assim por diante, tá? Então, a gente já viu isso. E aqui, o ganho é de uma outra natureza, ou seja, se treinar as tarefas independentemente já não tem mais como ganhar, né? Então, eu vou para uma abordagem multitarefa, ou seja, se eu não tenho mais gordura a queimar olhando apenas para cada tarefa individualmente para os seus dados, então eu vou tentar compartilhar a informação com outras tarefas, por exemplo, para conduzir melhor a minha regularização do modelo para essa tarefa. Então, se eu olhar para o que está acontecendo com tarefas similares, né, eu posso me beneficiar disso e conseguir um ganho de desempenho. Tá? Mas, professor, o senhor não falou que os modelos já atingiram o limite? Entenda o que eu estou falando. Sim, os modelos já são flexíveis o suficiente, eu já tenho técnicas para explorar essa flexibilidade no limite dela. Mas a questão está na regularização, né? O conjunto de dados é finito e é ruidoso, né? Então, regularizar na medida certa, a gente até viu algumas técnicas aqui, mas tem os seus limites também, tá? Então, basicamente, o aprendizado multitarefa compartilha informação entre tarefas, visando que o grau de regularização que eu consigo impor para essas tarefas ao compartilhar algumas informações, né, seja o melhor possível, algo que eu não conseguiria obter abordando cada tarefa independentemente, tá? Então, o desafio aqui é, além de ajustar parâmetros das tarefas, mas descobrir quais tarefas estão relacionadas, porque eu não posso impor um compartilhamento, poder eu posso, né? Mas o que que vai acontecer? Se eu impuser um compartilhamento entre tarefas que não tem a ver, eu vou ter uma perda de performance comparado com single task, ok? Então, todo o cenário aqui é conseguir com multitask learning melhorar a performance comparado com single task learning, ok? Então, se eu piorar a performance, eu estou perdendo duplamente, né? Multitask learning é uma abordagem mais complicada, mais sofisticada, mais custosa computacionalmente, e se ela não trouxer ganho, eu perco duas vezes, né? Eu promovo uma solução de pior qualidade e que custa mais, né? As duas coisas que eu não quero, certo? Então, acho que deu para entender. Vamos olhar aqui de novo essas figuras. Nesse caso, eu estou considerando apenas três tarefas, né? Vocês estão vendo dois cenários possíveis aqui, já pensando em deep learning, né? Onde você compartilha algumas camadas, possivelmente as camadas extratoras de atributos, e depois, no fim, você tem camadas independentes para cada tarefa, ok? Isso é chamado de hard parameter sharing, né? E tem uma técnica aqui à direita, onde o compartilhamento é um pouco mais leve, um pouco mais suave, né? Mas há uma interferência entre as tarefas, certo? Daí tem três perguntas que eu faço para vocês. As duas primeiras têm a ver com esse cenário aqui, né? A primeira é o que é transferência negativa e quando ela pode ocorrer em multitask learning. Então, é o que eu acabei de falar, né? Multitask learning faz sentido quando o treinamento conjunto leva um desempenho igual ou superior ao treinamento independente, ao single task learning, certo? Então é por aí que vocês têm que responder essa questão. E transferência negativa, o nome já está dizendo, né? Quando a performance cai. Vocês vão ver essa definição ali nos termos. Então, quando eu digo que há relação entre duas tarefas e imponho, uma espécie de compartilhamento entre as duas, e não há, na verdade, não há, as tarefas são muito diferentes, né? Eu vou ter perda de desempenho. Essa perda de desempenho chama-se transferência negativa, ok? 7.2 aqui, eu peço para vocês dizerem por quê e em que circunstâncias, né, essas camadas compartilhadas dessa figura aqui da esquerda, podem levar a um ganho de desempenho, tá? Eu peço para vocês, para tanto, recorra como deve se dar o ajuste de peso dessas camadas, né? Então, olhem para essas camadas compartilhadas aqui. Não precisa ir atrás da literatura, ficar lendo 200 mil fontes, né? Olhem para a arquitetura da rede neural. Você está percebendo que se essas camadas são compartilhadas, então o ajuste dos pesos dessas camadas vai levar em conta os dados de todas as tarefas. Todas as tarefas dependem dessas camadas compartilhadas aqui, tá? Já essas camadas associadas a cada tarefa individual, né, não, o ajuste desses pesos aqui não depende dos dados das outras tarefas, certo? Mas é bem fácil responder, é isso que eu estou querendo dizer. Não se assustem, não. Ok, não baixa a guarda também, mas esse prazo que eu dei até 4 de agosto é extremamente flexível. Se você quiser tirar férias antes, é só fazer a lista antes e entregar, certo? A questão 7.3 eu relutei um pouco em considerar, mas achei relevante, que é o seguinte: como eu falei para vocês, multitask learning não envolve apenas deep learning. Ela normalmente, ou o mais forte dela, até tem a ver com modelos lineares nos parâmetros, certo? Então, esse manual do Mouser é um manual em MATLAB, tudo bem, mas vocês não vão precisar rodar nada, aqui é uma questão conceitual, né? Então, eu só peço que vocês se familiarizem um pouco com essa notação aqui que vem nos acompanhando durante todo o curso, né? Então, quem faz qualquer coisa em aprendizado de máquina tem que ter uma familiaridade muito grande com esse tipo de equação, né? Mínimo de W de L de W mais ômega de W, tá? Então, peço que vocês simplesmente deem uma olhada em algumas sessões do Mouser e me apresentem num cenário de multitask learning, né? O que que seria a função de perda, que é o L de W, né? E o que que seria a função de regularização, que é o ômega de W, tá? Ora, se o professor está falando que o aprendizado multitarefa, o foco não está mais apenas em ajustar os pesos das tarefas, mas também em descobrir um grafo que seja, né, de relação entre as tarefas, né? Então, acho que está bem claro, né, que a função de perda deve contabilizar as perdas das múltiplas tarefas de algum modo. E o ômega de W, que é a função de regularização aqui, deve contemplar essas associações, essas relações entre as tarefas, ou imposta a priori ou aprendida também. Então, as técnicas de aprendizado multitarefa você pode impor a priori, se você conhecer, né, o relacionamento existente entre as tarefas, tipo, todas as tarefas estão relacionadas entre si, é uma imposição a priori, né? Ou você pode aprender quais tarefas estão relacionadas e quais não estão, tá? Então, eu quero que você proponha, ao consultar esse manual do Mauser, né, algumas formulações matemáticas, né, para L de W e algumas para ômega de W, explicitando os objetivos práticos envolvidos, né? Então, o que que a função perda pede e o que que a função ômega aqui de regularização pede, certo? Então, envolve começar a se familiarizar com esses conceitos de aprendizado multitarefa, a ponto de despertar em vocês um interesse por essa área, certo? É uma questão que eu estou dando um peso de 1,5. Para falar em peso, o peso total dos dois ECs deu 8,5, tá? Não deu 10. Então, e vai ficar nisso mesmo, ou seja, eu vou converter os 8,5 para 10, né? Portanto, esse 1,5, na verdade, é mais do que 1,5, certo? Para dar uma nota de 0 a 10 para os ECs, certo? Enquanto o EFC4 deu um peso total de 11, né? Que vai ser conduzido para 10, no caso dos ECs, o peso ficou em 8,5, certo? Não chegou a 10. Então, isso era esperado, esse tipo de variação, e eu sei que vocês estão entendendo o que que vai acontecer com a nota final, tá? Isso também é um sinal de que eu segurei, né? Eu poderia ter posto mais uma questão valendo 1,5, mais duas questões, mas eu estou ciente que vocês não tem mais fôlego para se envolver com tanta coisa. Mas eu criei questões bastante, na minha visão, evidentemente, né? É evidente que eu não iria liberar questões que não tivessem um bom custo-benefício. Mas eu fiz uma seleção cuidadosa e acho que são questões com excelente custo-benefício aí para vocês, tá? Bom, então, dá para responder essas três questões aqui sem investir demais, né? Não precisa ler o manual do Mauser, tem centenas de páginas, esses dois papers têm umas 20 páginas cada um, tal. Não precisa ler de cabo a rabo, dá para ficar na introdução. No caso do Mauser aqui, dá para selecionar algumas sessões ali que você se interesse mais, né? Então, só lembrando, é um pacote, o Mauser é um pacote, é um toolbox de soluções para várias versões para o L e para o ômega, né? O que o professor está pedindo é que você escolha uma dessas versões e estude um pouquinho, né? Interprete matematicamente o que que aquelas fórmulas querem dizer, certo? A função perda é mais ou menos óbvia, né? O desafio maior para vocês, a novidade aqui está no ômega, né? Que até agora, em single task learning, o ômega simplesmente era a norma do vetor de pesos, por exemplo, porque era uma tarefa só, né? Agora eu estou levando em conta múltiplas tarefas, né? Então esse ômega tem alguns outros aspectos envolvidos, ok? Alguns autores na literatura até afirmam que essa forma de trabalhar com a penalidade da norma dos pesos já é multitarefa, né? É, eu acho uma interpretação um pouco exagerada, mas enfim, não vai pegar muito aqui. Então, essa questão 7 é uma questão que vale 1,5 e que trabalha com o conceito que não tem nada de novo em relação ao que vocês já viram, mas ao estruturar as arquiteturas e os modelos de aprendizado, né, dessas formas que vocês estão vendo aqui, com algumas restrições de compartilhamento de pesos, etc., você pode se beneficiar e melhorar a sua capacidade de regularização de cada tarefa ao treiná-las conjuntamente. Tá? Há máquina para isso, e, de fato, em certas tarefas, o ganho é muito grande. Né? Eu mesmo tenho publicações importantes nessa linha, eu acho que são importantes, e a gente conseguiu bastante sucesso em algumas frentes bem claras, né? Por exemplo, em predição de temperatura na superfície da Terra. Né? Então, a gente quantiza a superfície da Terra num grid, né? Então, cada ponto desse grid é uma tarefa de predição de temperatura ou umidade ou algumas outras variáveis climáticas aí que você possa considerar, tá? Vamos falar de temperatura. Então, deu para entender? Então, você pega, por exemplo, o Brasil inteiro, divide numa grade e cada ponto da grade é uma tarefa de aprendizado, tá? E acredita em mim, a predição da temperatura, considerando todas essas tarefas conjuntamente, né, que são milhares de tarefas, não três, como está ilustrado aqui na figura, pode ser centenas, vai, talvez não chegue a milhares. A predição conjunta dessas centenas de tarefas promove ganhos expressivos quando comparado à predição individual de cada uma delas, né? Porque é mais ou menos evidente que algumas regiões vizinhas, geograficamente, né, têm relações entre si. E eu compartilhar informações entre essas tarefas de predição podem levar a ganho, ok? Então, essas variáveis climáticas que ocorrem no espaço-tempo, né, são bem característicos de aprendizado multitarefa. Tá? Um exemplo muito famoso da literatura é nota de alunos também. Né? Então, você pega vários colégios e tenta prever a nota dos alunos a partir de um histórico de notas. Tá? Acredite se quiser, mas o treinamento conjunto desses vários colégios, né, que são grupos de alunos bem diferentes, estratégias pedagógicas bem diferentes, né, mas acaba levando a ganhos de desempenho, certo? Então, são esses tipos de tarefas, né, que não é pegar qualquer conjunto de múltiplas tarefas e juntar, tá? Em Deep Learning, tem cenários muito claros, tipo, se você tem que identificar o número da casa automaticamente quando você tem uma fotografia do portal de uma residência, né? Então, a tarefa de identificar uma porta, a tarefa de identificar a plaquinha que tem o número, são tarefas relacionadas. Se você aprender conjuntamente, você ganha com isso, certo? Então, lembrando, os próprios papers ali vão falar sobre isso, né? Nós fazemos muito isso, só lembrando que há uma diferença grande entre... lembra que eu falei para vocês que nós não somos sujeitos multitarefa, né? Nós não conseguimos fazer assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Então, não é isso que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando de uma máquina que faz várias coisas ao mesmo tempo. Nós estamos falando de uma máquina que aproveita o aprendizado de uma certa tarefa para incrementar a performance de outra. Professor, eu não entendi ainda. Então, vou dar um exemplo aqui no nosso caso. Se você sabe jogar ping-pong ou, sei lá, tênis de mesa, né? E depois você vai para uma quadra, evidentemente você vai ter dificuldades, porque é um outro tipo de cenário, outro tipo de cálculo de distância, de peso, de movimento, tá? Mas certamente as habilidades que você ganhou no tênis de mesa vão ajudar, a te dar pelo menos um V0, né? Quando você for aprender a jogar tênis de campo, tá? Porque são esportes que envolvem habilidades similares. Há uma associação entre essas duas habilidades. E talvez, né, se você se tornar um belo jogador de tênis de campo, isso também te ajude, sei lá, a jogar vôlei, né? Porque você consegue calcular com maior habilidade, a prever para onde a bola vai, ou coisas assim, certo? Então, duas atividades de quadra, onde a noção de espaços é importante. Então, é isso que eu estou falando, aprendizado multitarefa. Você não vai jogar tênis e vôlei ao mesmo tempo. Não sei se deu para vocês entenderem isso. Você vai usar habilidades coincidentes, tá? E vai explorá-las individualmente depois, ok? Então, por exemplo, essas predições de múltiplas temperaturas na superfície do globo. Você não vai prever ao mesmo tempo, você vai ter um modelo para cada ponto do grid, mas eles vão aprender conjuntamente, porque tem habilidades coincidentes que, quando compartilhadas, levam a ganho de desempenho, certo? Bom, já falei demais, é um assunto muito nobre e que pode levar a ganhos de desempenho espetaculares aí nas teses de vocês, né? Para aqueles que estão se preparando para fazer tese, né? E sem grandes avanços técnicos ou metodológicos, tá? Você simplesmente tem que forçar o compartilhamento quando as tarefas têm a ver entre si. Olha que coisa legal, tá? Então, acho que veio na hora certa, uma questão conceitual, né? Que vai provocar vocês e deixar uma semente aí lançada, tá? É uma área que tem muita coisa acontecendo dentro e fora de Deep Learning, bem mais do que vocês imaginam. Ou seja, já é uma área quase que saturada de tantos modelos que já foram propostos. Essa questão do L e do ômega aqui, o Mouser tem dezenas de opções, né? Mas o Mouser já está ultrapassado, no sentido de que tem muita coisa que aconteceu nesses últimos anos. E então, cuidado também quando vocês forem entrar nessa área, que ela não é uma área nova, não, né? Ela já vem de 1998, já tem mais de 20 anos essa área de multitask learning, tá? Enfim, mas tem muita gordura queimar por aqui. Questão 8, eu não tenho tanta coisa a falar dela, mas tem a ver também, a motivação para essa questão 8 veio do roteiro de estudos do tópico 4, que eu vou fechar hoje, daqui a pouco, né? Tem uma questão lá que me provocou um pouquinho, né? Então, nós sabemos que, além de batch normalization tal, a gente tem hoje várias técnicas de inicialização de pesos de redes neurais, tá? Eu comentei em aula sobre inicializar com valores aleatórios em torno de zero, tal. Essa questão 8, ela vem trabalhar mais com aquela ideia do Xavier Initialization, né? Xavier é um colega lá do Bendio, e em 2014, né, esses dois caras aí propuseram esse tipo de inicialização para redes profundas. Ou seja, não basta eu apenas inicializar os pesos em torno de zero com valores baixos. Por quê? Porque se eu tenho muitas camadas, a variância começa a mudar muito. Ou ela aumenta muito ao longo das camadas, ou ela diminui demais, né? Então, eles propuseram uma inicialização que preserva a variância ao longo das camadas. E é isso que eu quero trabalhar nessa questão 8. Repare que, primeiro, eu dei a resposta aqui, tá? Eu estou pedindo para vocês chegarem nesse valor de B. B é igual a raiz quadrada de 3 sobre N de Q menos 1. Vou explicar o que é isso daqui a pouco, tá? Então, ver de novo, pensando que a gente está na reta final do curso, vocês estão cansados, não estão tão com tanto fôlego assim, né? Então, em lugar de deixar a questão no escuro, para vocês sem saber se a resposta está correta ou não, eu estou dando a resposta, né? Eu quero que vocês cheguem a ela. Prove que B é igual a raiz de 3 sobre N, tá? Para obter o quê? Isso que vocês estão vendo aqui. X de Q, a camada que eu estou pensando é a Qésima camada. Então, vamos pegar uma rede neural profunda. As funções de ativação são tangente e hiperbólica, porque se for relu é outra questão, tá? Mas vamos lá. Eu tenho tangente hiperbólica e eu quero que a variância da saída da camada Q seja igual à variância da entrada. Os sinais de saída da camada Q têm que preservar a variância dos sinais de entrada da mesma camada, tá? Então, x de Q menos 1 é a entrada da camada Q e x de Q é a saída, tá? N de Q menos 1, que é mesmo? É o número de entradas, é o chamado fan-in, número de entradas da camada Q, tá? Então, o B, que é o B, professor? B é o intervalo aqui da distribuição uniforme da geração dos pesos, tá? Os pesos vão ser gerados uniformemente no intervalo menos B mais B. E para que a variância seja preservada, eu preciso que o B tenha esse valor. E vocês vão deduzir isso para mim, tá? Então, W é a matriz de pesos dessa camada Q. E acho que é só isso, né? E vocês, para provar que B é igual a isso, vão ter que usar, vão ter que deduzir, mostrar que isso é verdadeiro, ou seja, que a variância das variáveis de saída da camada Q é igual ao fan-in da camada Q, que é o número de entradas, vezes a variância dos pesos, vezes a variância do estímulo que a camada recebe, ou seja, da própria entrada. Vou repetir. A variância dos sinais de saída da camada Q é igual ao número de neurônios da camada Q vezes a variância dos pesos vezes a variância da entrada, dos sinais de entrada. Tá? Vocês têm que provar isso daqui para mim. Para tanto, recorra a esse material aqui. Tá? A prova é bem direta, não tem muito o que estudar ou investigar. Tá? A demonstração está lá. Nesses dois links que eu estou passando, tem duas demonstrações que vocês vão precisar usar nessa questão. Então, existem outras inicializações, inclusive para relu, não é essa, tá? Na verdade, é essa, né? Você tenta manter a variância ao longo das camadas, mas essa fórmula aqui é válida para tangente hiperbólica, certo? Para relu, seria outro tipo de dedução, que inclusive deve estar nesses materiais aqui. Então, é uma questão rápida, mas que trabalha esse conceito de inicialização, que procura manter alguma coisa sob controle, de modo a facilitar o treinamento da rede neural, tá? Então, esse é o conceito para quem for procurar mais na literatura, embora esteja nesse conteúdo, né? Mas é o conceito que está por trás da inicialização chamada Xavier, tá? E a última questão, são mais duas questões, eu falei três, na verdade são quatro, e as duas últimas valem meio ponto, tá? Vai dar 10 questões. Né? A questão 9 trabalha com... como é que é mesmo? Vamos ver aqui. Todo o pessoal de Machine Learning hoje está investindo um pouquinho em padronização dos datasets, tá? Então, esse paper aqui também do Archive, que tem uma última edição, acho que é de novembro de 2019, né? Ele propõe uma espécie de padronização para bases de dados de machine learning. Então, se vocês forem gerar bases de dados e estão interessados em disponibilizá-las publicamente, né? Se isso faz parte do seu projeto e é uma das contribuições que você pretende deixar para a comunidade, né, com a sua pesquisa, então é importante que vocês deem uma olhada aqui nessas iniciativas de padronização do processo de documentação de base de dados. Né? De onde veio, como os dados foram obtidos, se há pré-processamento, se há questões éticas envolvidas, etc, etc, etc. Então, é uma forma de, em lugar de apenas disponibilizar números, né, você estruturar e documentar a forma como os dados foram coletados, processados e armazenados, ok? Se você pré-processou os dados, você vai disponibilizar os dados brutos também, ou só os dados pré-processados. Você está anonimizando os dados, se tiver alguma questão de violação de, como é que fala? De privacidade, certo? Então, é mais para vocês darem uma lida. Eu peço simplesmente que vocês listem para mim as principais sessões do padrão de documentação. É isso que eu estou falando, né? Quem é o autor, se tem pré-processamento, se tem anonimização, essas coisas assim. Então, é só ver os exemplos que tem lá no fim do paper, né? Tem dois exemplos bem interessantes lá. E também eu peço que vocês me apresentem pelo menos outras duas iniciativas da literatura. Isso aqui é um consórcio de pesquisadores de várias empresas famosas aí, tá? Microsoft, Google e assim vai, ok? Mas tem outras iniciativas também na literatura visando essa padronização da documentação de base de dados, tá? Então, é um aspecto que eu queria alertar vocês a respeito. E resolvi colocar como uma questão aqui valendo meio ponto. Na verdade, vale mais do que meio ponto, como já coloquei. Né? Meio vezes 10 dividido por 8,5, é isso? É. Questão 10. Bom, eu comecei o curso de redes neurais, né? Vocês lembram daquela figura com aquela crítica, uma montanha lá de métodos algébricos, né? E é um quadrinho lá falando, machine learning é o seguinte, você pega os dados, joga aqui, manipula eles aleatoriamente, segundo alguns operadores, e olha na saída para ver se deu certo. Se não deu certo, você mexe nesse monte aqui de operações algébricas e confere de novo na saída se deu certo. Tá? Então, é uma espécie de crítica à forma pouco sistemática com que a gente define a arquitetura do modelo de aprendizado e os hiperparâmetros também. Né? E também nós investimos muito pouco ao longo do curso em termos de estado da arte. Né? Quase nunca a gente falou em estado da arte. Estado da arte, assim, em termos de atividade prática. Né? A gente sempre mexeu com conceitos e bases de dados assim, que podem ser consideradas bem de pouca dimensão, estilo toy problems, né, comparado com o mundo aí fora e estado da arte, né? Mas enfim, então eu pelo menos eu falei o seguinte, já que eu comecei o curso fazendo uma crítica forte à área de machine learning e ela se sustenta ainda assim, porque não temos mesmo uma forma sistemática de otimizar a arquitetura, né? Mas temos muitos progressos e essas soluções aqui agora de 2020, né? Chama-se Efficient Net e Fix Efficient Net, né? Tem produzido resultados muito interessantes. Elas não são arquiteturas, elas são metodologias para se chegar a arquiteturas consistentes, tá? Então, eu peço que vocês deem uma olhada nesses dois papers aqui, se surpreendam com a performance dessas máquinas para a ImageNet, para a base CIFAR também, né? Vocês já são familiarizados com as performances, vocês vão ficar bastante surpresos, né, em ver o desempenho dessas máquinas. E eu peço simplesmente que vocês assim, procurem descrever os aspectos principais das metodologias, o que está por trás delas, o que elas estão tentando, assim, o que está guiando o processo de definição de arquiteturas tão competentes quanto essas, certo? Então, não é necessário, de novo, ler todos os papers de cabo a rabo, vocês vão pegar rapidamente nas figuras até que aparece nesses papers, né, a essência dessas metodologias, o que está por trás delas, né? Mas enfim, então, para não dizer que não falamos de flores, né, vamos ter como a última questão, a questão que fecha as atividades do curso, uma questão que trabalha com uma arquitetura, né, como falei, né, com uma metodologia que leva a arquiteturas bastante eficientes, né? Por isso que ela se chama Efficient Net, né? Mas ela não é uma rede, ela responde às demandas de cada problema, e cada problema vai ter uma Efficient Net diferente, tá? E, por enquanto, é estado da arte. Eu faço aqui um preâmbulo no enunciado da questão, justamente para dizer que o estado da arte é fluido, né? Amanhã já não é mais, certo? Mas isso não nos impede de exercitar um pouquinho, né? Então, eu acho que as questões e toda a parte de avaliação do curso, de fato, ela responde à dinâmica do curso. E olhando para toda a trajetória do curso, eu achei por bem terminar com esse tipo de questão. Ou seja, se eu comecei o curso com uma crítica pesada sobre essas técnicas, né, que não necessariamente é a minha opinião, mas é algo que está presente aí na literatura, né? Então, vamos terminar o curso com uma resposta a essa crítica, tá? Que não é definitiva também. Existem outras formas de buscar arquiteturas eficientes, né? Mas algumas delas estão aí, nesses dois papers que vocês estão vendo o link deles aí, certo? Então, com isso, eu, mais do que explicar o que está por trás das questões, eu quis mais motivar, né, por que temos mais essas quatro questões, né? E o peso delas está indicado aqui, deixa eu ver se a soma está correta, 1, 2, 3,5, tá, certo? Então, com isso, a gente fecha o curso. Quem tem planejamento aí para entrar de férias em, sei lá, daqui uma semana, coisa assim, né? Então, a dica é: faça logo esses exercícios. Esse prazo aqui é muito folgado, tá? Pode fazer já e fechar, entregar. E quando o professor liberar aí as janelas de datas para a prova oral, né, que você opte pelos primeiros dias ou pelas primeiras janelas, né? Aí o professor vai sortear, anunciar, e aí você fica livre ainda em julho, por exemplo, lá para o dia 25, 27 de julho, você está livre do curso, ok? É para poder ter as suas férias e se preparar para o próximo semestre, que também promete, certo? Isso é o que eu tenho a dizer sobre o EC2. Estamos, portanto, de forma inédita, eu diria, né, com dois exercícios, um de fixação de conceitos, mais de projetos, e esse de conceitual, mas os dois seguindo em paralelo, mas é um momento do curso onde isso é admitido. E a boa notícia é que são exercícios mais, assim, sem muitas surpresas, né? Com muita novidade, mas sem muitos desafios, eu diria, tá? Claro que cada um, dependendo do interesse, né, vai investir mais ou menos tempo em cada questão, certo? Enfim, fecho isso daí, vou parar de compartilhar telas. Se alguém tiver alguma dúvida, tem uma pergunta aqui no chat, vamos lá. Professor, boa tarde. A distribuição das datas para a realização da prova estará mais próximo do dia 23 ou as datas poderão ser distribuídas mais próximo do prazo final do cronograma? Porque uma data mais distante nos ajudaria a revisar melhor o conteúdo. Eu vou espalhar, assim, eu estava pensando, tem dois tipos, talvez mais, mas certamente tem dois tipos de alunos aí, né? Aqueles que gostariam que a prova fosse no dia 22 de agosto, lá no limite, né, do prazo, né, para poder ter tempo de estudar mais, e aqueles que estão desesperados para acabar o curso logo, porque tem outras coisas para fazer na vida, né? Então eu vou atender a esses dois grupos de alunos, né? E talvez três grupos, ou seja, eu vou gerar janelas na semana lá do dia 23, ou em torno do dia 23, do dia 23 para frente, né? Sei lá, no começo de agosto e um pouquinho depois, talvez, certo? E aí você põe as suas opções, eu vou pedir que cada aluno ponha pelo menos duas, acho que três opções, né? Necessariamente. Porque depois eu vou fazer um sorteio para cada janela, certo? Espero que dê certo. Então, acho que eu vou fazer assim. Eu não tinha pensado nisso, eu pensei em concentrar tudo, mas eu sei que tem esses vários tipos de alunos, e na minha visão, como também eu vou fazer um sorteio, né? Eu não vou estar assim. Nem vocês vão definir, nem eu vou definir. Vamos tentar ser o mais, sei lá, imparciais possível nesse processo de definição da data. Então, eu vou definir três janelas com alguns slots de tempo ali, e você, de acordo com a sua agenda, priorize algumas janelas, certo? Vai ser mais ou menos por aí. Então, já vi que o Thales está interessado na última janela lá na frente, talvez, certo? Mas outros alunos vão querer fazer essa prova antes. Ok? Alguma pergunta sobre essa lista nova aí, o EC2? Alguém tem alguma dúvida? Se não tiver, eu vou fechar aquele roteiro do tópico 4, que eu tinha parado na questão 50. Ok? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela novamente. Vamos lá, share. E vamos pro exercício de fixação de conceitos 4, não, top, não, aqui, não, também. Isso aqui, pergunta 51, tinha parado a 50, tá? Estou aqui na página 13, roteiro de estudos, parte 1, questão 51, associado ao tópico 4. Defina o modelo de aprendizado instável, né? Isso vale também para multitask learning, ou seja, talvez seja uma das grandes razões pelas quais multitask learning funciona tão bem, né? Como eu posso compartilhar dados com outras tarefas relacionadas, a instabilidade dos modelos de aprendizado pode ser melhor controlada, né? E o que é a instabilidade? É a mudança do mapeamento gerado pelo modelo quando, por exemplo, eu acrescento uma única amostra nova no conjunto de treinamento, tá? Eu adiciono uma única amostra nova, treino a máquina. E ela muda muito o mapeamento de entrada e saída dela, por exemplo. Não, não deveria acontecer isso, né? Poxa, uma amostrazinha a mais só. Não estou falando que sempre vai acontecer isso, mas modelos muito flexíveis podem produzir esse tipo de resultado, né? Uma novidadezinha a mais pode levar a uma variação muito grande no modelo induzido. A partir do aprendizado, né? Isso tem a ver com o dilema Bias-variância, que a gente já falou, né? Pela flexibilidade, quanto maior a flexibilidade do modelo, menor o bias e maior a variância. É disso que a gente está falando aqui, né? Então, não é necessariamente uma propriedade ruim, é uma propriedade que você não consegue, se livrar dela. No sentido de que quanto mais flexível é uma máquina de aprendizado, maior é a sua instabilidade nesse sentido que eu falei. A adição de uma amostra a mais pode levar a mudanças muito grandes no mapeamento de entrada e saída que a máquina vai produzir, tá? Isso que é a definição de instabilidade. Eu posso explorar isso. Por exemplo, numa técnica de comitê de máquinas, ou seja, eu submeto várias máquinas a subconjuntos diferentes de dados, e aí eu tiro um consenso dos vários mapeamentos, ou seja, cada modelo de aprendizado olhou o problema sobre um prisma diferente, aprendeu um mapeamento distinto, e eu vou tirar um consenso dessa diversidade ali na frente, certo? Então, isso é explorado, e pode ser visto como um aspecto positivo. Sendo positivo ou negativo, é um aspecto inerente de máquinas de aprendizado flexíveis, né? Essa instabilidade que a gente está falando aqui, certo? Questão 52. O que é informado por cada elemento do vetor gradiente, tão fundamental no treinamento de redes neurais artificiais? É uma pergunta extremamente básica, que muitos de vocês até devem estar dando risada. Nossa, professor, mas é evidente que todo mundo sabe. Não, não é verdade que todo mundo sabe, porque sempre tem alunos que conseguem errar esse tipo de questão quando eu peço em prova, né? Então, primeiro, quantos elementos tem o vetor gradiente? Tantos elementos quanto os parâmetros ajustáveis do modelo de aprendizado, tá? Então, se eu tiver 8 milhões de pesos sinápticos a serem ajustados, o meu vetor gradiente vai ter a dimensão 8 milhões. Então, o que é informado por cada um desses 8 milhões de elementos? É o seguinte: dada a função objetivo na saída, que pode ser um erro quadrático médio ou uma entropia cruzada, o que quer que seja, tá? Tem um índice de desempenho na saída, tá? Então, cada elemento do vetor gradiente me diz o quanto vai variar esse índice na saída para uma perturbação incremental do peso sináptico, tá? Então, cada peso sináptico, se eu mexer nele, só independente dos demais, né? Se eu mexer naquele peso sináptico incrementalmente, né, eu vou produzir um efeito no índice de desempenho da saída, né? Esse efeito incremental na saída para uma variação incremental do peso, né, é a informação do elemento do vetor gradiente, certo? Por isso que é uma informação útil para ajustar os pesos, né? Se eu sei o que que causa na saída eu mexer nesse peso, né? Então eu posso mexer na direção certa. Essa que é a ideia, tá? É claro que a direção certa depende de todos os pesos. E aí entra essa questão do modelo conexionista, né, que é o modelo paralelo e distribuído, ou seja, a responsabilidade pelo erro na saída está distribuída por todos os neurônios, todos os pesos sinápticos, na verdade, certo? Então, tudo bem, cada elemento do vetor gradiente está olhando para um peso, mas na hora que eu vou ajustar, eu ajusto todos simultaneamente. Então, sei lá. A tentativa de ajuste de um pode ser cancelada pelo do outro e assim por diante. Mas, enfim, isso é extremamente complexo para a gente estudar aqui. Mas está aí. Então, o que é informado por cada elemento do vetor gradiente já está explicado. E, sem dúvida, isso é fundamental no treinamento, porque se eu sei como varia o desempenho na saída para cada variação incremental de cada peso, eu sei para onde mexer o peso, né? Questão 53. Mesmo já tendo sido perguntado antes, na verdade, quase todas as perguntas a gente já trabalhou várias vezes ao longo do curso, isso não é problema, é redundante, porque não pode ter conflito de resposta, né? Volte a pensar no motivo pelo qual o treinamento supervisionado de uma rede neural envolve um processo iterativo de ajuste de pesos, né? Bom, a gente já disse que o processo é iterativo porque o problema não é convexo, tá? Mas volte a pensar. Então, vamos voltar a pensar. O que que eu conheço, né? Quando eu estou com um certo neurocomputador ali, com uma certa valoração para os seus pesos sinápticos. Eu tenho uma máquina com uma certa configuração de pesos, né? O que que eu posso fazer para melhorar a performance dela, tá? Então, tendo a superfície de erro, essa máquina é um ponto nessa superfície de erro. Vocês se lembram da definição de superfície de erro da aula passada? Então, a única coisa que eu posso fazer, já que eu não conheço a superfície de erro, né, é olhar no entorno de onde eu estou e ver em que direção que o erro cai, localmente falando, né? E isso é dado pela direção contrária do gradiente. Então, o vetor gradiente aponta a direção de maior crescimento da superfície de erro estando num certo ponto. Então, lembrando que o vetor gradiente é calculado no ponto e a validade dele é bem local, né? Se você se afasta muito, aquela informação perde a validade, tá? Então, o gradiente é calculado no ponto. Se eu tô num ponto e consigo obter o vetor gradiente, eu sei para onde a função está crescendo mais. Aí eu ando, eu dou uma volta de 180 graus, né? E caminho contra o gradiente, né? Um pouquinho, porque eu não posso caminhar muito, porque a validade daquela informação é local. Esse muito e pouco depende muito também da inclinação do vetor gradiente, é o famoso passo ali, o desafio do passo, tá? Mas enfim, tá aqui. O motivo pelo qual o treinamento supervisionado é iterativo? É iterativo porque eu sou cego, né? Eu tenho uma informação muito local, eu sou míope, pronto, não sou totalmente cego, mas eu não consigo enxergar a distância, então eu vou apalpando no meu entorno. Pessoas que estão com dificuldade de enxergar, né, elas vão o tempo inteiro apalpando o ambiente, certo? E isso que é o processo iterativo de progresso, você vai o tempo inteiro apalpando para poder fazer progressos incrementais, iterativos, certo? O que, ainda na questão 53, o que deve ser definido a cada passo de ajuste? A direção que eu vou a caminhar e o quanto que eu vou caminhar, que eu chamo, inclusive, de passo de ajuste. Eu poderia chamar aqui o que deve ser definido a cada, sei lá, época de ajuste, né? um passo e uma direção. E cada proposta de algoritmo de otimização varia nesses aspectos, na definição da direção e do passo. Nem todo algoritmo de otimização usa menos o gradiente. Tá? Os métodos segundo a ordem vão usar uma rotação que eu promovo em cima do vetor gradiente a partir da informação de segunda ordem. Os métodos de momento vão acrescentar o termo de momento a essa direção contrária ao gradiente. E as outras técnicas adaptativas, como o ADA, vão fazer outras coisas. Mas sempre eu vou ter um passo e uma direção para caminhar ajustando o vetor de pesos. Tá? Em que cenário seria possível obter os pesos sinápticos de forma fechada, a partir da solução de uma única equação algébrica? Tá? Em cenários em que os pesos interferem linearmente na saída. Vocês lembram que eu falei que mexer um pouquinho nos pesos altera o índice de performance na saída? Se essa alteração for linear, eu tenho um problema de otimização linear. Se o problema é de otimização linear, ele pode ser resolvido por técnicas de quadrados mínimos, por exemplo. Tá? Então, em que cenários? Em cenários em que os parâmetros ajustáveis interferem linearmente na saída, ou seja, onde eu tenho um problema de otimização linear. Existe alguma desvantagem em potencial nas soluções em forma fechada? Tá? É uma pergunta prática, assim, tem a sua validade, não numa prova, talvez, né? Mas vamos lá. A desvantagem é o uso de memória, né? Para ser uma solução na forma fechada, você é de bate e pronto, né? Você resolve uma equação, uma pseudo-inversa ali e pá, você recebe a sua saída. Tudo bem, existem as técnicas de quadrados mínimos recursivos aí que vai buscando a solução recursivamente, como o nome está dizendo, mas vamos falar na forma fechada lá, que numa paulada só você já encontra o ótimo, tá? Então, às vezes você tem que inverter uma matriz muito grande, isso é inviável, né? E também tem os problemas associados, é o seguinte, para que o problema de otimização seja linear, os parâmetros têm que ter uma influência linear na saída. Isso pode ser uma limitação de flexibilidade muito grande. Então, a desvantagem associada com solução na forma fechada é justamente você vai fazer o melhor que você pode, mas pode ser pouco se o seu modelo não tiver a flexibilidade necessária, certo? Então, mas enfim, tem esse problema, né, de que a forma fechada induz a ser um modelo menos flexível, né? Mas tem esse problema de memória, né, de viabilidade computacional para obter a solução mesmo. Né? É escalável, tudo bem, mas sempre tem uma escala lá na frente que vai destruir a técnica. Tá? Questão 54. O que são mínimos locais e bacia de atração no treinamento supervisionado? Acho que todo mundo já sabe, mas vamos lá. O mínimo local é caracterizado pelo seguinte, dada uma solução ali, se qualquer movimento local que eu fizer, eu pioro o critério, eu, por definição, eu tenho um mínimo local. Ou seja, se qualquer chacoalhada que eu der nos pesos da minha máquina de aprendizado, né, eu pioro localmente a performance, então aquela solução é a melhor regional. É o mínimo local. Tá? Então, a definição de mínimo local é isso. É um ponto em que tudo à sua volta, quando analisado, só piora a solução. E o que é a bacia de atração? É justamente essa região de soluções piores que aquela ótima local. Tá? Então, por exemplo, num vale, a bacia de atração seria toda a região que se você soltar uma bola ali, ela vai despencar e cair até esse mínimo local. Tá? Isso é a bacia de atração. Em otimização, não há garantias de que eu permaneça na mesma bacia de atração em que eu inicializei os pesos, tá? Mas é bem provável que isso aconteça. Pode ser que eu salte para outras bacias de atração. Existem técnicas que forçam ou aumentam a probabilidade disso acontecer, né? Mas é diferente de, por exemplo, dinâmica de relaxação e superfície de energia. Lá, bacia de atração, comecei numa, eu sempre vou permanecer nela, tá? Porque o sistema é dissipativo, nunca vai piorar o critério, tá? No caso, a energia. Aqui não, aqui eu posso piorar localmente o critério, dependendo do passo que eu dou. E mesmo que eu nunca piore localmente, mas eu posso promover saltos que acabem pulando para outras bacias de atração. De novo, é um cenário bastante complexo, não dá para ficar ilustrando casos aqui, mas acho que deu para entender, o conceito, né? Se tem um mínimo local, por definição, ele tem uma bacia de atração no entorno, porque a definição dele requer isso. Agora, a extensão dessa bacia de atração depende da superfície e a exploração dos mínimos locais, das bacias de atração durante a otimização, né, depende também da dinâmica do algoritmo. Professor, se eu tenho um algoritmo que só dá passos minimizantes, ou seja, cada passo que ele dá, ele garante reduzir o critério. Então, é garantido que nunca eu saia daquela bacia de atração onde eu inicializei? Não, não é garantido, porque mesmo dando só passos minimizantes, eu posso dar um passo que salta, o próximo ponto é de uma bacia, é melhor que o ponto atual, mas já de uma outra bacia de atração. Mas, professor, entre duas bacias de atração, não tem uma piora do critério? Tem, por isso que eu estou fazendo essa pergunta adicional aqui, tá? Mas você não passou por ele, você saltou direto desse ponto aqui para esse ponto aqui, mesmo que houvesse toda uma colina entre os dois, certo? Deu para visualizar matemática, ou sei lá, geometricamente esse cenário, tá? Sim, você pode saltar entre bacias de atração, mesmo mantendo a condição de passos sempre minimizantes. Embora não é tão provável que isso aconteça, né? O normal é que você permaneça na mesma bacia de atração, tá? Questão 55. Como opera o método de Newton associado à otimização de segunda ordem? Qual é a condição que deve ser atendida pela matriz hessiana para que o método funcione? Bom, então o método de Newton, diferente dos métodos de primeira ordem, né, ele aproxima localmente a superfície de energia por um hiperparaboloide, ao invés de ser um hiperplano, tá? E tendo esse hiperparaboloide, que é o melhor hiperparaboloide localmente ali, né, você minimiza exatamente esse hiperparaboloide. É uma solução, é um problema convexo, tá? O hiperparaboloide tem um único ponto de mínimo ali, tá? E, portanto, o passo e a direção são automaticamente definidos nos métodos de segunda ordem, ok? E não é uma direção de gradiente, não. É uma direção de gradiente rotacionada pela informação de segunda ordem, tá? Como é que é, professor? Como o método segunda ordem aproxima a superfície de erro localmente por um hiperparaboloide, certo? E resolve exatamente encontrando o ótimo do hiperparaboloide, né? Então, o passo e a direção são automaticamente definidos, tá? O que não significa que seja um passo e uma direção minimizante, certo? Mas é assim que funciona a técnica. Em cada ponto que você está na superfície de erro, você aproxima por um hiperparaboloide e minimiza exatamente o hiperparaboloide. E esse mínimo do hiperparaboloide é o novo ponto da superfície de erro onde você se encontra, e assim por diante, tá? terminando a resposta aqui. Qual é a condição que deve ser atendida pela matriz hessiana para que o método funcione? Ora, para o método funcionar, vocês já estão vendo, né? O hiperparaboloide, ele pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Se ele tiver a concavidade voltada para baixo, o pico estando para cima, né? Você tenta minimizar, você está ferrado, porque não tem mínimo, né? Então, a resposta é a condição que deve ser atendida pela matriz hessiana para que o método funcione é que ela seja definida positiva. Se a matriz hessiana for definida positiva, o hiperparaboloide vai ter a concavidade voltada para cima e, portanto, o mínimo dele fica para baixo mesmo, né? A parte do chapéu ali, né, fica para baixo, certo? E aí tem um mínimo, né? Ah, professor, mas o que acontece se a matriz hessiana não for definida positiva? Você positiva a matriz hessiana, somando um valor adequado aos elementos da sua diagonal, certo? É assim que funciona o método de Newton estendido. O tempo inteiro a matriz hessiana tem que ser definida positiva. Ela que define a concavidade do paraboloide, tá? E se ela não tiver a concavidade, se ela não for definida positiva, a concavidade não é voltada para cima e dá problema aí, certo? Professor, mas e para o problema de maximização? Tudo bem, daí a matriz hessiana tem que ser definida negativa, mas já está respondido, tá? É só trocar o sinal, portanto. Questão 56. Embora existam estratégias mais avançadas para a definição da condição inicial dos pesos, é essa pergunta que me motivou a questão 8 do EC2. Tá? Embora existam estratégias mais avançadas para a definição da condição inicial dos pesos sinápticos de uma rede neural, por exemplo, a da questão 8 do EC2, o que está por trás da inicialização com valores pequenos e aleatoriamente distribuídos em torno de zero, considerando como função de ativação a tangente hiperbólica? Tá? Então, tem bastante a ver com essa questão 8, mas aqui a ideia é a seguinte, não tendo muitas camadas escondidas, né, ou muitas camadas em sequência, a variância não vai sofrer tanta alteração, né? Então, é mais ou menos garantido que se você inicializa os pesos em torno de zero, todos os neurônios da rede vão operar em torno de zero também. Se eu estou usando, portanto, com uma variância baixa, adequada, tá? Longe da região de saturação da tangente hiperbólica, logo, todos os neurônios vão estar operando na região aproximadamente linear da função tangente hiperbólica, tá? Onde a derivada é máxima. Portanto, é uma condição de máxima capacidade de aprendizado. Vocês concordam comigo? Se você vai começar, você está inicializando os pesos porque você vai começar a treinar a rede. Então, é necessário que a derivada da função de ativação seja alta. E o máximo dela é 1. A gente tem que lembrar disso, né? A derivada é de 1 para baixo, tá? Se o neurônio começa na região de saturação, ele já tem uma derivada quase nula. E, portanto, toda informação que eu retropropago por esse neurônio não vai além. É cancelada ali, ou quase toda cancelada, tá? Só vai ser zero a derivada no infinito, tudo bem, tá? Mas pega uma derivada 10 a menos 8, vamos dizer assim, tá? Então, vem uma informação relevante e tem um monte de camadas ainda para trás, tá? Chego com esse back propagation aqui nesse neurônio. Ele está saturado, ele está operando na região de saturação. Toda essa informação que chega vai ser multiplicada por 10 a menos 8. Dancei, ou seja, essa informação não vai mais para trás. Eu não consigo ajustar os pesos sinápticos das camadas anteriores, tá? Então, essa inicialização é interessante porque ela leva os neurônios a operarem fora da região de saturação, permitindo que o treinamento ocorra. e rápido, né, nas fases iniciais. Então, para poucas camadas intermediárias, essa inicialização aqui funciona, tá? É, inclusive, o próprio paper lá do Xavier e Bendio, de 2014, eles contrastam o modelo alvo da questão 8, né, com essa técnica aqui. Exatamente, é a mesma coisa que a gente vai estar fazendo em multitask learning, né? Para saber se é meritória ou não a técnica de multitask learning, eu comparo com o quê? Com single task learning, tá? E aqui, para saber se a inicialização Xavier é competente ou não, né, eu comparo com o quê? Com isso aqui que vocês estão vendo, tá? Uma inicialização aleatória em torno de zero. É, a média também é importante, né? Mas normalmente a média a gente tem bom controle sobre ela. Se eu normalizo a entrada em torno de zero, se os neurônios ativam em torno de zero, a média deve permanecer em torno de zero. Se não permanecer, também você corrige, tem as batch normalization da vida. Mas o grande problema aqui que a gente está trabalhando é a variância, porque e ela pode levar os neurônios à saturação. Alguns neurônios têm que operar na saturação mesmo para ficar com uma saída mais ou menos constante, tá? É uma das formas de eu anular neurônios da rede, né? É, ou zerar os seus pesos ou levá-lo à saturação. Vocês concordam comigo? É uma questão interessante. Eu tenho neurônios demais numa rede. Durante o treinamento, como é que o treinamento faz para se livrar de tantos neurônios que estão só atrapalhando? São três formas possíveis, certo? Eu já falei delas, mas vamos lá. Agora eu falei de duas só, mas vamos falar das três formas possíveis. Uma, zerar os seus pesos. Aí a informação que chega nele é anulada, o neurônio tem saída a zero, não faz nada, não atrapalha, não ajuda e está fora da rede, certo? Zerando os pesos, consigo isso, tá? Saturando o neurônio, de modo que ele sempre produza saída tipo mais 0.99999, né? Então, é um neurônio com saída constante. Portanto, não atrapalha também, porque todos os neurônios que vêm a seguir têm o valor de offset. Se você puser mais um offset, ele vai treinar os dois offsets. Pronto. Mas você tirou o neurônio da rede também, certo? E qual que é a terceira forma? Vamos lá, eu vou abrir para vocês, só eu estou falando. Vai? Qual é a terceira forma de tirar um neurônio da rede se ele está supérfluo? Vamos lá, quem tem uma dica? Será que tem algum aluno assistindo ou eles estão só com... Vamos lá, professor. Quem se habilita? Vamos lá, o Vitor e o Juan abriram o microfone. Fala, quem vai falar primeiro?
Juan? Tá, Juan, vai.
Ah, o Vitor, o Juan fechou o microfone. Vitor, fale.
Não, agora que fiquem com, na verdade, a questão lá de zerar os pesos, eu não sei se isso está relacionado ao dropout, ou isso está. Senão
não, porque aqui eu estou tentando só tirar o neurônio da rede, tá? O dropout também tira, mas só para atribuir mais tarefa para os demais, né? Aqui é um cenário um pouco diferente.
Tá. Então, mas de qualquer
modo, o dropout, Vitor, é a técnica que eu já falei, zerar os pesos, tá?
Ah, é o zerar os pesos. Então, tá.
Zerei os pesos, é técnica 1. É saturar o neurônio, qualquer que seja a entrada dele, técnica 2. Qual que é a terceira forma de tirar o neurônio da rede? Ir lá no programa e apagar do código? Não é essa a técnica. É o próprio treinamento que faz. São três estratégias que o treinamento pode fazer. Nós já vimos isso. Qual que é a terceira, gente? É óbvio, mas vocês talvez estejam... Bom, tudo bem, valeu. Eu vou, como o tempo está adiantado, eu vou eu mesmo responder aqui, vocês vão ver. Putz, A terceira técnica é tornar o neurônio redundante, ou seja, ele fazer a mesma coisa que outros neurônios já estão fazendo. Então, ele é inútil, porque ele não está atrapalhando também, porque ele está fazendo a mesma coisa que outro neurônio útil está fazendo, né? Então, ele está sendo redundantemente útil e, portanto, não fede nem cheira, tá? Ok? Então, são as três formas de eliminar o neurônio da rede que o próprio aprendizado pode viabilizar por acaso. Ele não tem muito controle sobre isso. É o próprio vetor gradiente que vai acabar produzindo esse cenário, tá? Questão 57. Comente sobre as várias possibilidades e critérios de parada em treinamento supervisionado. Bom, então, o treinamento supervisionado é um problema de otimização. Quando a gente fala de critério de parada, eu tenho que ir atrás de conceitos vinculados a técnicas de otimização, né? Por exemplo, norma do vetor gradiente igual a zero, né? Evidentemente que a norma dificilmente vai se anular, porque eu estou trabalhando com vetores gradientes de dimensão muito grande, pensar em levar essa norma para zero, né? Só na teoria mesmo, tá? Mas enfim, um valor da norma do gradiente muito baixo é um critério de parada importante, porque na verdade é uma condição de convergência, certo? Eu cheguei num ponto extremo de uma função quando o gradiente se anula. Nós sabemos disso. Então, esse é um critério possível de parada, controlar a norma do vetor gradiente. Mas eu não preciso, posso pôr um limiar ali. Se a norma do vetor gradiente for abaixo de, sei lá, 10 a menos 6, eu paro, tá? Depende do problema também, vai ver. Ok. Progresso no treinamento, né? Foram lá 100 épocas e você reduziu o erro na casa de 10 a menos 4. Poxa, 100 épocas e o erro não cai mais, eu vou parar, tá? Outra técnica é intensidade de variação dos pesos, né? Então, se eu rodei de novo 100 épocas de ajuste e variei o total de perturbação que eu promovi nos pesos da rede durante essas 100 épocas de treinamento foi 10 a menos 7, tá? Eu não estou mais treinando, ou seja, a rede parou de aprender, certo? E, claro, tem os critérios associados com erro de validação aí que você, porventura, possa usar, né? Número de iterações é um que a gente usa, mas aí é extremamente arbitrário, né? E ele é válido se eu estiver monitorando um erro de validação aí, tá? Mas, enfim, tem vários critérios possíveis, tem alguns critérios que medem mesmo convergência e outros são impostos pelo usuário. Eu preciso usar a máquina para outro fim, preciso defender minha tese, e não dá para treinar mais. Então, vou treinar por 30 épocas, tá? Por exemplo, lá na questão do IFC4, no caso da GAN, eu estou pedindo para vocês treinarem por 30 mil épocas, que é bastante, não é pouca coisa, não, tá? Então, esse é o meu critério de parada. Treine por 30 mil épocas. Não importa o comportamento do vetor gradiente, o progresso do treinamento, não importa nada. É o número de épocas que está guiando a parada do treinamento supervisionado. Okay? Questão 58. Qual a diferença entre ajuste de pesos padrão a padrão, em batelada e em mini-bet? Quais as vantagens de se adotar mini-bet em deep learning? Tá? Também é uma questão bastante óbvia, mas vamos lá, rapidamente. Então, o padrão a padrão é aquele em que eu mexo em todos os pesos da rede a cada amostra de treinamento a que eu submeto a minha rede, né? Então, eu ponho a amostra 1, calculo o erro na saída, ajusto os pesos. Quando vem a amostra 2, os pesos já não são os mesmos, né? Porque já foram ajustados com a amostra 1, certo? Ah, professor, mas e se a amostra 2 levar o ajuste dos pesos a desfazer o que foi feito com a amostra 1? É uma das vantagens da técnica padrão-padrão, embora ela é mais custosa computacionalmente, por isso mesmo. Porque como ela vai, vem, ela introduz ruído no processo, né? Então, torna a busca mais estocástica, vamos dizer assim, podendo escapar de mínimos locais ruins, né? Mas, enfim, deu para entender que quando eu vou entrar com o segundo padrão de treinamento, os pesos da rede já não são mais os mesmos, né? Por outro lado, na batelada, você pode até entrar padrão a padrão, tá? Não é o caso, normalmente a gente entra tudo em paralelo, mas vamos pegar esse cenário. Eu entro com o padrão número 1, calculo o erro e obtenho o vetor gradiente. Não faço nada ainda. Guardo esse vetor gradiente, né? Entro com o padrão número 2, a rede neural é a mesma do começo. Vocês perceberam a diferença entre padrão a padrão e batelada agora? No padrão a padrão, o segundo padrão já vai encontrar uma rede diferente. Na batelada, o segundo padrão vai encontrar a mesma rede do primeiro padrão. Tá? E ao término da apresentação de todos os padrões na batelada, né, eu calculei se tem 10 milhões de padrões de peso, de padrões de entrada e saída, né, amostras, né, eu vou ter 10 milhões de vetores gradientes. Tiro o resultante de todos, somo os 10 milhões de vetores gradientes, talvez dividido por 10 milhões, depende da técnica, né? E aí eu faço o ajuste. Então, o ajuste é feito em batelada, no sentido de que eu espero a apresentação de todas as amostras antes de fazer o ajuste, certo? E o mini-batch é uma coisa intermediária. Se eu tenho 100 mil amostras, eu posso dividir em batches de 10 mil. Então, eu vou ter 10 batches de 10 mil, né? E aí eu faço a técnica embatelada, para cada mini-batch. Então, para aqueles 10 mil, é batelada, certo? Mas a outra batelada de 10 mil não vai ver a mesma rede. Então, para aquela segunda batelada, é padrão a padrão, entendeu? Ou pelo menos é lote a lote, pelo menos nesse sentido. Então, é uma coisa intermediária, né, entre padrão a padrão e batelada. Quais as vantagens de se adotar mini-batch? Bom, como eu falei, o padrão a padrão introduz bastante ruído, estocasticidade no ajuste, permitindo fugir de ótimos locais. Então, dependendo do tamanho do batch, do mini batch, né, você pode inserir mais ou menos ruído na busca, podendo escapar com mais facilidade de mínimos locais ruins. Então, essa é uma das grandes vantagens do mini batch. Ele controla o ruído do processo de aprendizado, né? O quanto fica chuviscada a curva de erro ao longo das épocas. Se você aumenta o tamanho do batch, você vai ter uma curva de erro mais suave. Se você diminui o tamanho do batch, a curva de erro tem mais chuvisco, né? Mais alto, sobe e desce, certo? Outra vantagem de se adotar mini batch em deep learning é que deep learning normalmente envolve muitos dados de treinamento, ok? E aí não cabe tudo na memória. E trabalhando com mini batches, aí cabe, porque você vai trabalhar só com um pequeno lote de todo o conjunto de dados de treinamento a cada vez, certo? Então, as duas vantagens do mini batch são: controlando o tamanho do mini batch, eu controlo sei lá, a energia que eu tenho durante o treinamento e a possibilidade de escapar de mínimos locais, e eu reduzo bastante o uso de memória, tá? Além de poder fazer algum tipo de paralelização, embora aí seria uma adaptação da técnica, né? No sentido de que se você faz o treinamento de vários lotes em paralelo, é diferente de fazer sequencial, isso é óbvio, né? como falei, né, se for sequencial, o segundo lote não vai ver a mesma rede que o primeiro. Em paralelo, todo mundo vai ver a mesma rede, certo? Mas dá para paralelizar. É, fica menos padrão a padrão ainda, né, com o paralelismo. Então, são as três, apontei aqui, então, três vantagens do mini-batch. Possibilidade de paralelização, possibilidade de, ao controlar o tamanho do mini-batch, regular o quão... É, o quão, como vai ser a variância do erro de treinamento, né? E redução muito grande no uso de memória, que pode ser muito, pode via, inclusive viabilizar o treinamento ou não, né? Questão 59. É, dado um peso sináptico qualquer de uma rede neural MLP, domine os passos necessários para obter a derivada da função objetiva em relação a esse peso. Bom, já trabalhamos com esse tipo de atividade lá no EC1, no saudoso EC1, que nunca sai a nota dele, tá? É, naquela questão de linearização lá, tudo. Enfim, mas aqui, basicamente, o fundamental é dominar essas técnicas de derivar funções, né? E, particularmente, aplicar a regra da cadeia, no sentido de que se você tem f de h de w, a derivada de f em relação a w dessa função composta, né, é uma função f de h de w. Né? É, f não depende diretamente de w, depende de h. Mas eu estou derivando f em relação a w. Né? E agora? Aplique a regra da cadeia. Então, a derivada de f em relação a w é igual à derivada de f em relação a h vezes a derivada de h em relação a w. Pronto, acabou a regra da cadeia nesse exemplo que eu dei aí. Tá? Então, envolve basicamente questões algébricas, sem dúvida com a disponibilidade ou compartilhamento de códigos que nós temos hoje, né? Vocês não precisam mais se preocupar com isso em termos práticos, tá? Mas neste curso de redes neurais eu entendi como sendo necessário, pelo menos vocês perceberem, né, que como se faz e que é possível fazer, tá? Eu não fiz de uma forma modularizada, ou seja, eu fiz com somatórios, explicitando a passagem pelas camadas, ou seja, a minha dedução não é computacionalmente interessante, tá? Porque computacionalmente hoje os gradientes são calculados automaticamente pensando em cada camada como um módulo que conversa com o módulo seguinte, você vai encaixando módulos para estruturar a sua rede, tá? E o gradiente é automaticamente também concebido a partir disso. Okay? O PyTorch e o TensorFlow trabalham de uma forma diferente na hora de definir o vetor gradiente, na hora de trabalhar com esse grafo de relação entre os blocos construtivos da rede neural. Tá? Enfim, então, eu só quero deixar isso claro, que eu não explorei essa questão da modularidade por camada, mas eu enfatizei a regra da cadeia numa MLP com uma camada intermediária, a videoaula explicou passo a passo ali, tá? Enfim, já trabalhamos com esse conceito, ele tem algum grau de sofisticação, mas a essência é isso, é a regra da cadeia e cuidado com o sinal para não errar ali nas deduções. Tá? Questão 60. No contexto de aproximação por funções base, compare as redes neurais MLP e ELM, ambas com uma única camada intermediária e mesma topologia. Bom, essas questões a 60, 65, tendem a ser bem rápidas aqui. Vamos lá. Comparar. Como que eu comparo? Bom, a ELM tem uma arquitetura igualzinha, né? A máquina de aprendizado extremo tem a mesma arquitetura de uma MLP. nesse caso aqui, então eu estou até impondo, né, uma única camada intermediária e mesma topologia, mesmo número de neurônios, por exemplo. Né, mas, enfim, a ELM também pode ter 10 camadas intermediárias, se você quiser. Tá? Mas vamos lá. Dado que é a mesma topologia, com o mesmo número de neurônios, qual é a diferença entre as duas? Bom, em termos de topologia, nenhuma. Você olha para a rede assim, você vê a mesma coisa, né? A questão é, na hora de treinar, os pesos da camada intermediária da ELM não são ajustáveis, são fixos, e os pesos da camada de saída são ajustáveis. E são ajustáveis por quadrados mínimos, né? Porque, de fato, é um problema linear nos parâmetros, certo? Já no caso da MLP, não. Alguns alunos já me perguntaram, né? Professor, agora que eu vi a ELM e a MLP, né, por que eu não deixo para ajustar os pesos da última camada da rede neural, MLP, né, por quadrados mínimos, por exemplo, se a função na saída for o erro quadrático médio, né, por que eu também uso gradiente para os pesos de saída da MLP? Se eu poderia treiná-los como eu faço com a ELM. Deu para entender a minha pergunta? Tá? Bom, não é tão fácil responder isso, mas certamente as pessoas já tentaram fazer isso. Certo? O mesmo vale para Deep Learning. Tá? Por que a última, a última camada de qualquer rede neural profunda tem os pesos linear, a não ser que eu ponha a função softmax ali, tudo bem, mas tem o peso, são parâmetros linearmente relacionados com a saída. Tá? Eu poderia ajustar por quadrados mínimos. Mas, normalmente, não é feito. Eu, ultimamente, nunca vi nenhuma arquitetura comercialmente, sei lá, popular aí, né, que tem sido utilizado com sucesso, né, e que faça isso, né? Daí vocês podem perguntar, mas por quê, professor? Porque o gradiente vai encontrar esse ótimo, mas iterativamente, aos poucos, né? Se você puder aplicar quadrados mínimos, primeiro, computacionalmente é viável, não é tão custoso, né? E você vai estar sempre trabalhando com a última camada com pesos ótimos, né? Bom, até nessa sua resposta, talvez venha a justificativa, né? Essa última camada vai ter pesos ótimos para o estado atual das demais camadas, que ainda estão aprendendo. Tá? Então, se você força demais a barra, otimizando a última camada, tirando sangue, né, da rede, né, possivelmente você vai acabar convergindo para um mínimo local ruim. Então, é uma boa prática você ajustar os pesos da camada de saída na mesma velocidade com que você ajusta os pesos das demais camadas, porque é um processamento distribuído. Vocês lembram que eu usei essa expressão, né? Lembra do livro lá que propôs o algoritmo de backpropagation em 1986, de McClelland e Rummelhart, dois pesquisadores do MIT, né? O livro chamava-se Parallel Distributed Processing, processamento paralelo e distribuído. Então, lembre-se sempre que uma rede neural, um neurocomputador em geral, realiza processamento paralelo e distribuído. Então, se o processamento é distribuído, é porque a responsabilidade pelo erro na saída é distribuída entre todos os pesos sinápticos, né? Se alguns pesos vão ajustar muito rápido em detrimento dos outros, eles vão se especializar no erro que os outros ainda estão cometendo. Então, isso pode não ser bom, tá? E possivelmente não é mesmo. Então, nem estou perguntando aqui, né, na questão 60, mas é importante eu fazer esse comentário, certo? Se fosse válido, já teriam implementado isso e seria estado da... Não necessariamente estado da arte, mas seria o usual nos pacotes. E não é. Você ajusta via gradiente também os pesos da camada de saída, mesmo que eles sejam linearmente associados com o erro. Tá? Bom, finalmente, última página aqui, questão 61. Por que, quando comparado com uma rede neural MLP, uma ELM tende a requerer um número maior de neurônios na camada intermediária? Justamente, como eu não vou ajustar esses neurônios, o papel que eles estão desempenhando no auxílio à solução do problema tende a ser bastante diverso e a maioria dos neurônios vai ter um papel muito fraco. Tá? Então, para que eu tenha uma boa capacidade de aprendizado, aí uma flexibilidade da rede neural, eu preciso de muito mais neurônios. Né? Veja, lembre-se daqueles exemplos que eu usei em aula, né? De montar um grupo de pesquisa. Se você vai contratar as pessoas a esmo aí na rua, né? Agora quase não tem ninguém andando pelas ruas, né? Mas tudo bem. A chance de você contratar pessoas capazes de auxiliar na execução do seu projeto é baixa, né? Então, para aumentar a chance, você tem que contratar muita gente para que estatisticamente as coisas funcionem. Tá? Vale também, eu vou extrapolar aqui um exemplo, né? Mas tem muita gente que fala muito aí nas redes sociais, né? Por exemplo, todo dia tem vídeos e lives e assim por diante. Né? Então, estatisticamente, pessoas que falam muito, né? É óbvio, né? Vez ou outra acaba falando coisas geniais. Tanto falar bobagem, né? Vez ou outra acaba saindo alguma coisa legal, né? E também, estatisticamente, a chance de falar besteira é grande, né? Particularmente quando se dedica cada dia a um assunto diferente, né? Se ficar na alçada do seu domínio de conhecimento, né? Você vai ser redundante, você vai falar muito, mas sobre o mesmo tema. Aí você não corre muitos riscos, né? Mas, enfim, vocês perceberam que, estatisticamente, tudo aquilo que a gente faz muito repetidamente, né? Aumenta a chance, tanto de um desastre negativo como de uma grande conquista positiva, né? Aqui também, né? Quanto mais neurônios você põe e eles têm um papel aleatório, maior a chance de aparecerem neurônios competentes. Questão 62. Para o mesmo problema de aproximação associado ao mesmo conjunto de dados disponível para treinamento, por que o coeficiente de regularização de uma rede neural do tipo ELM pode ser diferente para cada proposta de conjunto de neurônios na camada intermediária, mantendo ou não o mesmo número de neurônios nessa camada? Vamos considerar mantendo o número. Né? Parece uma pergunta meio óbvia, que o professor fica teimosamente insistindo nela, né? Mas o próprio autor, lá, o Huang, o autor das ELMs, ele não demorou vários papers, né, para ele descobrir isso, que ele defendia que, uma vez descoberto o coeficiente de regularização para um certo problema, ele sempre usava aquele coeficiente, não importa o número de neurônios, não importa a inicialização dos pesos. Isso é absurdo, tá? A resposta a essa pergunta é, ora, se você pega neurônios diferentes, ou seja, com outros vetores e pesos, a matriz H, lá entrando nos detalhes já algébricos, a matriz H vai ser completamente diferente. É um outro problema de otimização que você vai resolver. Da mesma forma, né? Se você monta uma equipe cuja composição é completamente diferente, a atribuição de papéis, o nível de interferência que o gestor da equipe vai ter que ter é outro. Tá? Tem equipes mais independentes, tem equipes que precisam de maior apoio. Tá? Então, isso é óbvio depois que a gente vê. Né? Mas, enfim. Então, a resposta é, por que o coeficiente de regularização pode ser diferente para cada proposta de conjunto de neurônios? Porque para cada proposta de conjunto de neurônios, você tem um problema de otimização diferente. Ponto. Né? Questão 63. Explique cada termo da função objetiva a seguir associada à síntese de máquinas de aprendizado extremo. Então, veja, a questão... Questão 9, não, questão 7 do EC2 também trabalha com isso, tá? Vocês vão apresentar uma formulação muito parecida com essa daqui, para multitask learning, né? E eu peço que vocês expliquem cada termo também, tá? Então, aqui, W, né? Eu estou com uma máquina de aprendizado extremo, esse W aqui é o vetor de pesos da camada de saída, certo? J de W é a função custo, está medindo o erro entre a saída produzida pela máquina e a saída desejada. Tá? Pode ser erro quadrático, entropia cruzada, o que for. Tá? E a norma de W aqui é ela mesma, a norma euclidiana, né? É elevado ao quadrado. C é um coeficiente que diz qual é a importância relativa de cada termo. Né? Eu posso dizer que tem um C também para J de W, C igual a 1, tá? Mas enfim. Se o C for zero, CK aqui for zero, eu não me preocupo com a norma dos pesos e resolvo um problema não regularizado. Se o C for infinito, a norma dos pesos vai convergir para zero. É todos os pesos nulos, porque não importa o erro. O custo de ter qualquer peso diferente de zero é infinitamente maior que o erro que eu estou cometendo, certo? Então, é evidente que o C está em algum ponto entre zero e mais infinito, certo? Então, C é o coeficiente de regularização e está tudo explicado aqui. Questão 64. Quais são as diferenças entre uma MLP e uma rede neural RBF? Bom, não são tantas assim, mas normalmente a rede RBF tem uma única camada intermediária, enquanto a MLP pode ter várias. Né? Mas supondo uma única camada intermediária para as duas, né? A MLP eu posso ajustar os pesos da camada intermediária com gradiente, enquanto da RBF, embora eu possa, normalmente eu não faço, porque os problemas de mínimos locais são muito maiores. Né? Talvez a principal diferença entre as duas máquinas é que os neurônios da camada intermediária da MLP fazem produto interno com o vetor de entrada da rede, enquanto que na RBF, o que se faz é a distância euclidiana ao centro das funções de base radial. Então, não é feito produto interno. Então, normalmente, eu não trabalho com redes RBF, redes com função de ativação de base radial, né? Eu não trabalho com funções RBF com muitas entradas. Se eu tiver uma tarefa de aprendizado com 5, 6, 7, 8, 10, 20 entradas para a rede, normalmente eu não uso uma RBF, porque ela não escala bem, ela não faz produto interno, ela não faz projeção, ela não reduz a dimensão da entrada, como a MLP faz, certo? Questão 65 e última aqui. Apresente uma metodologia de obtenção dos centros e das dispersões das funções de base radial em redes neurais RBF. Bom, a gente viu essa técnica antes de ver mapa de Kohone, depois com os lados de Kohone fica fácil, né? Eu tenho que posicionar os centros onde tem dados. E, portanto, técnicas como K-means, ou até mapas de Kohone mesmo, podem ser adequadas. Então, técnicas de auto-organização me ajudam a definir adequadamente a posição dos centros, tá? Eu não aplico gradiente porque os mínimos locais aqui são terríveis. Professor, por que os mínimos locais são terríveis? Eu sei que o tempo está estourando, gente, estou acabando aqui, mas vamos lá. Perceba-se, vamos pensar que eu tenho só um único centro aqui mal posicionado, tá? Todos os outros estão adequadamente posicionados. Via gradiente, eu tenho que deslocar o centro. O ótimo dele está aqui, tá? Vocês percebem que, aplicando o gradiente, eu tenho que mover esse neurônio e o seu centro, né, atravessando uma trajetória por todos os outros neurônios até chegar lá. Então, a chance de eu piorar o critério nesse caminho é absurda. Então, normalmente, eu tenho problemas muito sérios e mínimos locais e não ajusto os centros por gradiente, embora possa, tá, tentar. Então, normalmente é por auto-organização. E as dispersões, que seria a abertura das gaussianas, professor? Bom, Pode ter outras heurísticas, mas a heurística única que a gente viu no curso e que funciona muito bem é defina o desvio padrão das gaussianas como sendo dado pela distância máxima entre os, qualquer par de centros. Pega a maior distância entre os centros após a auto-organização, né? Os centros mais distantes, tá? E divide por raiz quadrada de 2 vezes o número de entradas. Essa é uma heurística que torna a abertura das gaussianas não muito magrinha, nem muito gordinha, certo? É uma heurística só. Bom, com isso eu termino aqui o, finalmente, né, essa iniciativa minha de gerar gabaritos orais para as questões, aproveitando para falar de outros conceitos também, tá? Não vou abrir para dúvidas. Se tiver dúvidas, por favor, envie por e-mail, tá? Eu anuncio, então, eu vou mandar um e-mail sobre isso, né? Nós não vamos fazer a aula de dúvidas essa quinta-feira. A partir de agora, nós, se tudo der certo, nós vamos fazer a aula de dúvidas uma vez por semana e às terças-feiras, ok? Então, a nossa próxima aula de dúvidas é terça-feira que vem. Eu vou anunciar isso devidamente. Mas, vamos supor que surja uma montanha de dúvidas, aí a gente pode mudar de ideia, tá? Mas, por hora, vamos tentar manter esse esquema, certo? E, então, até terça-feira que vem, eu ainda preciso liberar uma versão atualizada do roteiro de estudos do tópico 8. Não tem tantas atualizações assim, mas algumas. E acho que é o último evento do curso. Após isso é definir a data da prova oral e acabou. Tá? Então, são 3 eventos que faltam acontecer no curso. Tá? 5. Né? Vocês têm que entregar o EFC4 e o EC2, relatórios. Tá? Eu vou liberar o roteiro de estudos do tópico 8, atualizado, embora já tenha na página de 2019. Tá? Temos que definir as datas das provas individuais e temos que fazer essas provas. Tá? Então, vocês vão me ajudar aí na definição dessas datas a partir da semana que vem. E também vamos ter, uma vez definidas as datas, vamos começar a realizar as provas. Então, agradeço a atenção de todos, perdão aí por ter extrapolado um pouco o tempo, mas pelo menos na quinta-feira vocês estão liberados, certo? Então, um abraço a todos.